sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste, um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no mediaoeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11-4269-0715. 11-4269-0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade, bem perto de você.
É isso aí, estamos de volta com o seu programa Conversa Online comigo, Carlos Colli, e hoje recebendo o nosso amigo aqui, mais conhecido como Careca, né? O Fernando. Tudo bem, Fernando? Como é que tá?
Tudo bem, Colli. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
Prazer o nosso. Fernando é jogador aí de futsal, né? Super conhecido. Jogador e goleiro, ou é a mesma coisa? Como é que é?
Goleiro é jogador e é uma posição, né? É muito solitária, muito importante sim no jogo. Aquele que evita a alegria máxima de uma partida de futebol, né? Todo mundo vai pra ver gol e a gente tenta evitar.
Tenta evitar. Então assim, o time tá lá bem, o goleiro tá lá sossegado, né? Às vezes tá aquele momento que você falou solitário, aí vem a bola e é a hora dele, né? Aí tem que brilhar.
É a hora dele, né? De vez em quando a gente faz uns golzinhos assim também, né?
Faz também.
É, né? Mas o meu é bem de vez em quando, assim, Colli, né? Não é muito minha praia, não, né? Eu prefiro estar defendendo ali. Mas de vez em quando, quando pinta uma oportunidade, a gente tenta fazer um golzinho ali também. E quando você faz, não sei nem como comemora, velho. Acho que eu faço umas 10 comemorações em uma, velho.
Mas quando você pega aquele pênalti importante, ou aquela jogada importante, você comemora também.
Comemoro como gol também.
Vale, pra você foi como um gol,
né? É o meu gol, né?
É o seu real. Gol, exatamente, né? E Fernando tá aqui, Fernando Lopes aí, jandirense, né? O Fernando faz questão de falar isso, igual eu também faço questão, né? Made in Jandira, não é isso? Mas ele estampa lá nas redes, Made in Jandira. Onde você vai, você também fala isso, né, Fernando?
Ah, eu falo, eu tenho muito orgulho de ser de Jandira. É, a gente sabe como a nossa cidade, ela é carente de pessoas que nos representem, né?
Verdade.
E toda oportunidade que eu tenho eu falo de Jandira porque eu acredito que a gente tem que semear, a gente tem que falar da nossa cidade, a gente tem que falar da nossa história, a gente tem que falar da nossa raiz. Eu tenho muito orgulho de ser de Jandira e eu tenho muito orgulho de sair daqui de Jandira e chegar nos lugares que eu cheguei, conquistar as coisas que eu conquistei. E eu faço isso também para mostrar para que qualquer moleque aqui da cidade, qualquer criança, pode chegar também, independente se for no futebol, independente se for na música, seja no ramo que ele escolha para tua vida, que ele queira fazer, ele pode, cara, ele pode, depende só dele.
Depende dele, tem que ter muita força de vontade. E você, com certeza, precisou de tudo isso, né? E hoje o Fernando, ou Careca, né, mais conhecido, né, como Careca, é jogador, com certeza é exemplo para muitas crianças que estão vendo, muitos jovens, né, que se espelham aí na sua vida. E você vai contar um pouco hoje aqui dos detalhes. Mas fala para nós, para a gente começar esse bate-papo, né? Como é que era o Fernando lá no início, o menino? Você sempre gostou do futebol ou você o seu vô, né, que eu sei um pouquinho da história, o seu vô que te levava porque ele queria muito ser jogador também, não levava você, ou você sempre gostou do futebol? Conta pra nós como é que foi seu envolvimento inicial com a bola, né? Que eu nem sei se foi com futsal, se foi com basquete, se foi com vôlei, ou com bolinha de gude, que eu sou bom em bolinha de gude.
Cara, eu tenho alopecia, eu tenho uma doença autoimune, que ela tá no sangue, só que ela se desenvolve a partir de alguma... De um distúrbio psicológico, né? Alguma coisa que afeta o nosso emocional.
Aí tem a ver com o seu apelido, né?
Isso. Eu tinha 2 anos de idade, minha mãe me pegou na escolinha aqui na Coupe.
Sim.
E a gente tá vindo pra casa e um cachorro... É a história que minha mãe e meu pai contam. Vamos que eu não lá. Lembro, é. Né? Um cachorro me atacou. É o único fato que eles conseguem... fazer uma correlação, né? Com aquele período da época. E o cachorro me atacou me deu um susto que gerou esse tal, me fez manifestar a alopecia em mim. Então meu cabelo começou a cair com 2 anos de idade. Fiz umas rodelinhas sem cabelo atrás, começou a falhar a sobrancelha.
Com 2 anos você já tinha um pouco de cabelo, então.
Sim, sim. E foi caindo o cabelo, entrei na escola. Com 6 anos de idade caiu tudo, assim, quando eu entrei na escola. Acho que, né, aquela coisa, tipo, você é diferente, a galera começa a olhar e, enfim. Caiu tudo meu cabelo com 6 anos. E meus pais sempre fizeram de tudo, do bom e do melhor, tanto minha mãe quanto meu pai, pra mim, se esforçaram pra poder proporcionar pra mim a melhor educação.
Sim, com
as melhores coisas, assim, até coisas que eles não tinham condições na época de fazer, eles se espremiam ali, se esforçavam e me proporcionaram o melhor. E na escola onde eu estudava, era um colégio de freira, e tinha psicólogas e tal, né, e comecei fazer um acompanhamento, e ela falou pros meus pais que eu precisava encontrar uma arte, que eu precisava encontrar um esporte.
Alguma coisa
que eu visse que, tipo, eu era igual a todo mundo, ou que eu simplesmente não tinha cabelo, né? Porque não adianta uma pessoa falar pra você, eu posso chegar aqui e te contar qualquer coisa, só que aquilo tem que fazer sentido.
Você pode até falar que eu tenho cabelo branco, eu posso falar que eu não tenho, não é isso?
Exatamente, mas aquilo tem que fazer sentido pra você, claro. Tem que ser de dentro pra fora.
Exato.
E aí o futebol entrou na minha vida. Foi mais uma, em alguns momentos, uma válvula de escape, mas foi um meio de inserção minha na sociedade. Sim. Uma inserção minha pra me mostrar que eu era igual a todos, e apaixonado por futebol, né?
Mas você já gostava do futebol ou não?
Sempre, sempre.
Minha
família é dividida, assim, entre Palmeiras e Corinthians. A família do meu pai palmeirense, a família da minha mãe corintiana.
Você tá hoje tendendo pra que lado hoje?
Tô
neutro ainda ou não?
Não, eu tenho uma história muito linda no Corinthians, né?
Sim, mas jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, jogou no São Paulo.
Mas a minha história no Corinthians, ela foi muito linda. Eu fiquei 5 anos no Corinthians, então eu tenho um carinho muito grande.
Muitos títulos lá, inclusive, né?
Sim. Sim, muitos títulos. Tem um cara muito grande, assim, pelo Corinthians, né? Mas, assim, quando eu era moleque, eu ia pro Pacaembu com meu avô no domingo, e no sábado eu tinha ido no Palestra Itália com meu pai, sabe? Então foi bem dividido, assim. Né? Mas, voltando,
Sim. Eu
encontrei no esporte esse lugar ali que era meu porto seguro. Ali, quando eu tava dentro da quadra, eu percebia que eu era igual a todos, né? Eu era igual a todo mundo e a bola tava lá pra todo mundo, sabe? Então, o meu primeiro envolvimento com futebol, eu acho que por isso que eu tenho essa paixão tão grande.
Sim.
Pelo esporte, pelo futsal, porque o futsal foi a válvula ali, foi aquela plataforma que me deu vida. Que me deu vontade de sair de casa, vontade de fazer as coisas, vontade de viver. Então eu vivia em função do futebol, eu vivia em função de estar jogando bola, né?
E aí você contou nos bastidores que seu avô te levava, né, para as escolinhas. Você começou em Barueri, no Grêmio Barueri. Seu avô saía da cidade aqui próxima, que é Jandira, ia até Barueri para te levar. Provavelmente esperava lá ou voltava depois, né? E nesse processo aí. E você ficou aí, né, já dando spoiler lá do final, 14 anos no Grêmio Barueri. Foi isso mesmo?
Foi.
Você começou lá com 6, não foi?
Foi, eu entrei no Barueri em 95, nas escolinhas de Barueri. E antes eu jogava na rua, jogava algumas escolinhas que tinha aqui em Jandira. Eu não lembro o nome dos projetos, não lembro o nome do professor, faz muito tempo.
Mas sempre foi meio que ligado ao futsal, ou você, antes do Grêmio Barueri, ligado ao futsal, ou você jogava campo também? Você já jogou campo, com certeza, né?
Sim, já tentei campo, mas foi sempre futsal. A minha vida sempre futsal. Até porque o futsal, ele é mais fácil, ele é o esporte mais praticado no Brasil. Então, todo lugar tem uma quadra, né? E pra você jogar futsal, você precisa de 5 de um lado e 5 do outro.
É mais fácil de juntar gente.
O campo já precisa de muito mais crianças, ou espaço, mais pessoas, também, espaço, né? Então, o futsal, ele é mais prático, né? As escolas todas têm uma quadra de futsal.
No tempo da educação física, né? Você tem lá a quadrinha pra jogar. Você jogava muito? Você jogava bem nesse tempo, você acha?
Eu tentei começando a jogar na linha, né? Só que comecei tentando jogar de atacante, não fazia gol. Aí eu fui alguém... caindo pra trás, não tocava, não conseguia pifar o atacante, aí fui pra trás, só machucava os outros, não roubava a bola de ninguém. Aí um dia faltou o goleiro, eu fui pro gol.
Olha.
E ali no gol eu me identifiquei, né? Porque, tipo, não que eu defendia bem e tal, só que eu era corajoso, né? E parava de machucar os outros na linha também.
Isso, então, aí, ali, isso aí é um detalhe.
Ali eu me identifiquei, né? E quando eu entro no Barueri, o meu avô, o Pedrão, ele, meu pai e minha mãe, eles... Pô, trabalhavam muito, né, de manhã até a noite.
Seu avô dava aquele apoio.
E meu avô era a pessoa que me levava nos treinos, né? E eu lembro que, tipo, a gente ia pro Silveira ali treinar e ele sempre falava, agora na hora de voltar, a gente volta a pé e compra um chocolate ou a gente pega um ônibus. A gente sempre voltava a pé, eu pegava meu chocolatezinho. Meu avô, cara, você é louco, eu devo muito a ele, assim, né?
E quando acho que eu tinha aquele período também, né? Não só o futebol, né? A vivência que você teve lá deve ter sido maravilhosa. Mas esse contato com seu avô, indo e voltando também, muitas histórias, né?
Ah, tem muita história, né? Muito amor, né? Muita gratidão. Quando eu ganhei a minha primeira liga pelo Corinthians, eu lembro até hoje quando eu recebi o convite para ir pro Corinthians. Meu avô corintiano doido, doente. Fui lá na casa dele à noite, contei pra ele. Ele, meu Deus, já abriu uma cerveja já pra comemorar.
Mas me fala aí, já que você... Depois não vou voltar nesse ponto aí, marca aí. Mas você não começou lá, você tava no Grêmio Barueri. E tá tudo bem, seu avô tá próximo. Mas aí você... E a passagem que você teve, por exemplo, pelo Palmeiras? Seu avô ficou chateado? Não porque era carreira, mas ele queria que fosse Corinthians, né? Fala a verdade.
Não, tem uma distância, né?
Sim,
de
claro.
Quando eu entro no Barueri até chegar no Palmeiras, né? Eu faço toda a minha base ali no Barueri, né?
Sim.
E tipo, tinha alguns convites pra sair pra outros lugares, só que a gente, pô, morava em Jandira. Eu tinha os convites, já tive o convite pra jogar num time que chamava da GM, que era um dos maiores times que já teve de futsal. Só que era lá em São Caetano. Como que eu ia pra São Caetano, né? Naquela época ainda, muito difícil. Tive proposta pra ir pro Juventus na Moca, que também na base do Juventus era espetacular. Não tinha condições de eu ir. Então o meu avô, ele sempre foi me acompanhando ali, né? Aqui no Barueri. E então a família meio que entendeu também, né? Que não era mais o... Quando eu estava... atuando, não era mais o Corinthians, e eu jogava muito contra o Corinthians. O Corinthians era um dos meus maiores rivais que tinha na época das categorias de base. E a gente sempre tava disputando títulos e meu avô entendeu que não era mais o Corinthians, o Palmeiras, era o Fernando, era o Careca Futebol, né? Clube ali,
exatamente.
Né? Então o lugar que eu tava, eles estavam torcendo por mim, né? E aí eu estouro a categoria sub-20, né? Em 2009, meu último ano de sub-20. Foi um ano maravilhoso, ganhamos o Campeonato Paulista, regionais, abertos.
Isso pelo
Barueri.
Barueri, o Grêmio. Isso. Barueri.
Aí eu estouro a categoria sub-20, vou pro profissional, não tenho mais idade pra jogar a categoria de base e o Barueri não tinha time profissional na época.
Sim.
Aí eu tenho que sair.
Tem que arrumar um lugar.
E aí o lugar que veio o convite foi o Palmeiras. Eu estudava, fazia faculdade na época, né? Tinha até algumas coisas pra sair do estado, mas sempre... pensei, né? Eu sempre tive medo, assim, de terminar a carreira sem uma profissão, ou de passar o tempo ali e demorar pra me formar, né? Então eu faço a opção de ficar por São Paulo e eu acerto no Palmeiras. E aí eu fico no Palmeiras em 2010.
E aí que ele tá falando dessa formação, que você se formou em contabilidade na época, não foi?
Sim, me formei em ciências contábeis. É uma das coisas que o esporte melhor me deu, né? Que foi uma bolsa na faculdade, me formei no Mackenzie em ciências contábeis, jogava pela Atlética lá, né? Então o esporte, né, não é só a parte profissional, tenho várias e vários amigos que se formaram, hoje tem suas profissões, tudo através do esporte, com bolsa esportiva. Tem um amigo em Brasília, o Munim, que...
Um abraço pro Munim,
meu irmãozaço, velho. Ele hoje é concursado no Banco do Brasil, trabalha lá em Brasília. E ele formou a família inteira dele, velho. Família inteira. Ele acertava num time.
Ganhava as bolsas.
Bolsas de estudo e formou a mãe, formou a irmã, formou a mulher. Família inteira formada, tudo através do futebol, do esporte, do futsal.
Esporte mudando vidas aí, como você costuma dizer, né?
E dando oportunidades,
dando oportunidades, né? E nessa pegada aí do Grêmio, voltando lá um pouquinho, você ficou lá 14 anos, né? Jogou tudo quanto é... quanto é o campeonato que tinha, né? Pelo Grêmio, e chegou o momento de você sair, e aí a gente já falou que foi pro Palmeiras, né? Mas aí o momento do Corinthians lá, quando chegou, como é que foi lá? Chegou lá, você falou, oh, seu vô lá, oh, agora fechei com o Corinthians. Já abriu a cerveja, aquele sorriso,
é,
né?
É, e tipo, eu joguei no Palmeiras, do Palmeiras eu fui pro São José. São José é um baita de um time, dos times mais tradicionais que tem, sim. São José dos Campos,
São José dos Campos.
E eu...
Você passou pelo Mogiano também, já que a gente vai falar de trajetória, né? Também.
Isso, aí eu tava no São José. Quando eu tô no São José, o goleiro titular, eu era moleque, tava subindo, procurando meu espaço. O goleiro titular era um goleiro que é do Vale do Paraíba. Muito bom goleiro, um dos melhores assim que eu vi jogar, que é o Pezão. E então não tinha muitas oportunidades, né? Então a gente ia pros jogos ali, mas eu tava sempre revezando com outro goleiro que tinha lá, que era o Veloso na época. Ia pra um jogo pro banco, o outro não era nem relacionado, fazia o rodízio. Quando dá o meio do ano em São José dos Campos, o Thiago, que foi goleiro da seleção brasileira por mais de 10 anos aí, um dos maiores vencedores do nosso esporte, hoje ele tá no Jaraguá do Sul. Ele volta pro Brasil, ele tava na Rússia. Ele volta pro Brasil. Ele tinha uma relação muito próxima com um treinador nosso da época lá, que era o Ivan. E ele acerta no São José. O Thiago, ele acerta no São José, no começo, nossa, pra mim maravilhoso, né? Porque, tipo, vou aprender com o cara, vou estar colhendo, vou estar bebendo a mesma água do cara, eu vou sugar
dele, né,
ele e tal. Só que no dia a dia, eu tava mais nem treinando, sabe? Largado, 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 como se fosse teste assim mesmo, sabe? Tipo, largado, velho. Pegava assim, no finalzinho do treino, só fazer alguma coisa ali. Nessa época eu tinha trancado minha faculdade pra ir pra São José, porque o São José era um baita de um time, um baita de um clube, uma baita de uma oportunidade. Eu falei, eu vou, né? Mas a oportunidade bate na porta, você tem que ir. O cavalo passou ali, você tem que subir no cavalo, sim, e vai embora, né? Faltava um ano pra me formar, e eu fui. Só que eu comecei a ficar largado lá e, tipo, já não tava mais feliz, né? E essa época é uma época que, uma idade muito perigosa, que você acha que você é grande pra tudo. Eu tinha 21, 22 anos na época. Você acha que você é grande pra tudo, mas na real você não é grande pra nada, né? Então, eu, um certo dia, chamei os caras lá e falei, véi, não tô mais feliz aqui, tô indo embora e tal. Acertei com eles e vim embora. Larguei. No meio do caminho, saí de São José e voltei pra cá. Meu pai tem um escritório de contabilidade aqui em Jandira. Comecei a trabalhar com meu pai, com ele, no escritório dele ali. Faltava um ano só pra me formar. E minha vida começou a andar pra outros lados ali. Deu de janeiro, voltei pra faculdade. E comecei a trampar, velho. Larguei o futsal, assim. Comecei a trabalhar. Não, tipo, larguei mesmo, assim, sabe?
Geral.
Tipo assim, não deu certo. Minha carreira não foi, não vingou. Enfim, tá legal. E larguei. Comecei a trabalhar, jogar universitário, jogar alguns campeonatos na região aqui, na Várzea e tal. E tocando minha vida. Me formei. E comecei a jogar muitos campeonatos em São Paulo e comecei a ser destaque nesses campeonatos em São Paulo de Várzea. E, tipo, tinha alguns campeonatos que era eu e um goleiro que veio, que tava jogando na Itália. E, tipo, o time colocava eu pra jogar e o cara ficava no banco. Era eu e um moleque que era do Corinthians sub-20. Era eu que jogava. Tipo, sabe, eu comecei a me destacar muito nesse campeonato de Várzea. E aí começou de novo, vinha as propostas. E eu sou apaixonado pelo esporte, sou apaixonado pelo futsal. E tinha um bichinho aqui dentro que, tipo, falava, velho, que tava
vamos
ali
lá
dentro ainda, sabe? Tipo, velho,
não morreu.
Não morreu. E aí veio a proposta de Mogi, em 2014. Eu fico 2 anos e meio, quase 3 anos, assim, sem jogar, porque eu parei de jogar no São José, era junho, julho. E eu volto em maio, abril de... março, abril de 2014.
Mas você parou de jogar, mas não parou. As atividades físicas você continuou.
Mais ou menos.
Deu uma relaxada um pouco.
Diferente, porque quando você tá treinando 2 períodos, que nem hoje, eu faço academia todos os dias, eu treino, tenho meu personal e tal.
Sim.
Só que é diferente do que você treinar 2 períodos, viver do negócio, velho. Não tem como,
É outro foco. E aí o Mogi te chama pra ir lá, vem uma proposta, né? Boa, né? Com certeza, porque você tava trabalhando com teu pai ali, né? Fazendo outras coisas. E aí o Mogi te chama. Mogiana, né?
Grêmio Mogiano chama.
E aí você retoma essa carreira.
Então, o Grêmio Mogiano me chama e começo a conversar com eles ali, tudo que eu pedi pra eles, eles deram. É, eu consegui conversar com meu pai também, né?
Que tinha que acertar agora,
pra acertar,
né,
as coisas com ele. Então, minha vida ficou muito doida nessa época, porque eu acordava cedo, ia pro escritório, trampava meio período ali de manhã, pegava o carro, ia pra Mogi, de Jandira pra Mogi são 80 quilômetros.
É, longe.
Então eu atravessava a Marginal, Ayrton Senna, chegava em Mogi, treinava, comia um negócio lá, voltava e ia pro escritório. E eu ficava no escritório, tipo, até umas 10 da noite. Tipo, eu fiquei um ano da minha vida fazendo isso. Por amor ao esporte. E fiquei ali no Mogi,
aí
jogando.
Você já tinha 20...
Tinha 24, 25 anos. Foi 2014 isso.
Certo.
E aí, fiquei no Mogi ali, joguei. Fui levando a minha vida dessa maneira. Abri mão de muitas outras coisas, né? De muitas outras coisas. Mas eu tava fazendo o que eu amava. Cada dia pra mim era maravilhoso, né?
Estar
de volta, ter oportunidade de estar dentro da quadra de novo. Eu tava jogando com o Goda na época. E o time do Mogi foi um time muito bom, assim. Tinha uma molecada muito boa. É, hoje, daquele time do Mogi, a carreira de muitos andaram, né?
Sim.
Teve eu, o Felipe Valério hoje tá jogando na Espanha. O Matheus tá no Barcelona. Tem o Gabriel que tava lá com a gente, tá na Rússia. O Garrinchinho que tava lá com nós, tá no Japão. Tem outro moleque lá, o Nenê, que tá em Jaraguá do Sul também. A carreira de muitos ali andaram, sabe?
Decolou legal.
Decolou legal, a gente fez um bom ano. E no final do ano a gente chegou no... A gente foi pra segunda fase da Liga Paulista e a gente caiu numa chave nós, Corinthians e São José. Passavam dois, era muito difícil da gente passar. Só que, ao mesmo tempo, era um bolsão de empregos que tava ali, né? É a hora de você...
Né? Era de mostrar, né?
É a hora de mostrar. E o treinador do Corinthians... Era o treinador que era do Corinthians na base, quando eu jogava. Ele foi crescendo, ele era do sub-11 e eu jogava sub-11 com ele. Ele foi pro sub-15 e jogava sub-15 contra ele. Sempre disputando com títulos contra ele. Ganhava, perdia, mas sempre jogando contra. Então ele já me conhecia lá de trás. Ele foi um dos caras que quando eu parei, tipo, uma vez eu encontrei ele, o Lucas Chioro. Um cara maravilhoso. Ele falou, não faz isso e tal, não sei o quê. Aí eu expliquei a minha situação pra ele. Aí ele, não, mas... Foi um dos caras que tentou me convencer a não parar.
Parar, né?
E a gente pegou o Corinthians. E perdemos pro Corinthians, perdemos pro São José. Só que eu fiz 4 grandes jogos. Tanto contra o São José, quanto o Corinthians. E o segundo jogo contra o Corinthians foi um jogo até de Sport TV. E foi um jogo assim que, tipo, tava no meu dia. Peguei muita bola. Foi 2-1 pro Corinthians. Mas eu peguei muita bola, muita,
era pra
muita.
Ser bem mais pro Corinthians, né, nesse dia,
esse,
né,
dia era pra ter sido bastante. E eu fui muito bem. O Corinthians perdeu a semifinal da Liga esse ano. E teve uma reformulação no elenco. Eu lembro até hoje, velho. Em dezembro, eu tava no escritório ali cedinho. O treinador de goleiro do Corinthians me entrou em contato comigo primeiro. E na época tinha muitos amigos meus, assim, que fazia trote, sabe?
Sim,
contratando um pra não sei na onde, contratando outro pra não sei onde.
Brincadeira da molecada.
Eu olhei e falei com ele e tal.
Achou que era trote, né?
Já liguei pra ele na hora. Falei com. E tinha jogo do Corinthians, que era a semifinal do Paulista naquele dia. Falei, hoje à noite eu já tô indo no Parque São Jorge. Aí eu já fui à noite lá, já falei com ele no dia já e não dei sopa pra azar, né?
Direto.
Já acertei tudo, tinha nem falado de salário, nada. Falei, mas nem quero saber, rapaz. Só quero estar dentro. Exato. Só quero saber quando começa a treinar só. E aí foi esse dia. Fui lá no jogo, falei com ele. E aí começou, né? Aquela coisa e aquela ansiedade, porque vai pra parte de supervisão, a parte de contrato, né? Porque sempre, né? Até o fechar mesmo, assim, até o validar é.
É uma burocracia,
assim. É uma burocracia.
Né?
E aí, quando eu tava. Tava ali na estrada Fernando Nobre. E o cara do Corinthians me ligou, supervisor. Eu atendi o telefone, falei com ele, encostei o carro, velho. Meu, uma crise de choro, porque, tipo, quando eu ia pra Mogi, eu passava todo dia na frente do Parque São Jorge. E eu sempre tive o sonho de jogar lá, no Corinthians.
Entendi.
Eu saía da minha rota, eu entrava pra rua do Parque São Jorge e eu passava namorando aquela fachada. Eu acredito muito no poder da atração, no poder da positividade, no poder de você visualizar. Acredito muito nisso e eu uso isso todos os dias da minha vida. E eu saía, passava naquela frente, pensando e tal. E era tão distante, mas era tão distante pra mim na época. Pô, eu tava no Mogi, sabe? Corinthians tá louco, gigante. Tipo, velho, como que os caras vão contratar um goleiro que tava jogando Liga Paulista, sabe? E veio o convite. Então, tipo, foi um dia, assim, maravilhoso. Eu sei que eu desliguei o telefone, liguei pra minha mãe. É, meu pai já tava sabendo mais ou menos, né? E aí, avisei ele, deu tudo certo. Saí de lá, velho, fui direto pra casa do meu avô. Nossa, mas deu um abraço tão gostoso nele, velho. Aí ele abriu a cerveja e a gente comemorou pra caramba lá.
Deve ter ficado muito feliz, né, cara?
Foi, passou um filme na cabeça, assim, né? Tanto na minha quanto na dele, né? E ele, por mais que a gente viveu muita coisa juntos...
Sim.
Ele tem o sentimento dele, ele tem aquilo que ele, né,
que ele acredita,
que ele,
né,
acredita e tal. Então ele, né, foi muito bom, velho.
Mas me diz aí, nesse período aí, até chegar ao Corinthians, que eu acho que o Corinthians foi, assim, um ponto alto, né?
Sim.
Você chegou e falou assim, poxa, agora eu acho que eu consegui chegar onde eu desejei há bastante... Claro que a trajetória, ela foi extremamente importante, né? E uma pergunta aqui, mas isso do primeiro momento lá, você tinha idealizado, assim, eu quero ser um jogador profissional?
Sempre.
Lá desde de menino?
Sempre. Já, eu acordava achando que eu era jogador profissional, velho. Eu vivia achando que eu era aqueles molequinhos de caneleira pra escola porque treinava à noite, sabe? Boleirão, boleiraço, velho.
Luva de goleiro, levava na mochila.
Levava tudo, ia de caneleira. Meu, era boleiraço, tá louco. Minha vida era futebol, sempre respirei futebol.
E teve algum momento, assim, nesse primeiro... Aconteceu, infelizmente, né? Que eu vou falar agora aqui. Teve algum momento que, naquele primeiro momento, lá dos 14 anos, que você pensou em desistir? Porque depois, infelizmente, aconteceu, você desistiu e teve essa reviravolta. Mas lá no primeiro momento, porque acho que aquele momento ele é muito complicado, né? Quando você chega lá, tudo bem, é criança, né? Você chegou com 6 anos, era uma criança com esse ideal, aí vai lutando, vai crescendo, vai disputando, mas... O futebol, assim como toda a carreira, nem todo dia é bom, né, Careca?
Não, nem todo dia é bom, mas quando eu era jovem, assim, antes desse período que eu paro, eu nunca na minha vida cogitei em desistir. Nunca. O único momento que eu paro é quando eu começo a ficar grande ali e estudava e tal, e eu via meus amigos com a vida deles andando... Trabalhando, fazendo estágio, indo pra ali.
Fazendo outras coisas.
E tipo, velho, eu jogando ali, largado, né? Você quer ter um tênis bom, você quer ter uma camiseta legal, você quer comprar um boné. Ainda mais a gente que vem de quebrada, velho, que a gente não tem a...
E quer ser útil, né? Em primeiro lugar, né?
Também. Mas o maior motivo foi esse, assim, sabe? Pô, eu quero poder chegar ali, eu quero, né, ter um carrinho legal, eu quero ter minhas coisas. E aí eu comecei a ver a vida... meus amigos, assim, andando e tal, eu, né, e no futsal ali, o negócio é difícil, futsal é muito difícil no Brasil, e ali naquele momento eu fiz uma opção muito mais pensando no futuro do que por amor, porque se fosse por amor eu nunca tinha largado o esporte, né, mas também eu não tinha na época a maturidade, o discernimento, que foi que eu tive no Corinthians depois, porque, tipo, cheguei no Corinthians, legal, só que a gente foi pra apresentação, era o Neto, que tinha sido campeão do mundo com a seleção brasileira, era o Cime, Valdin, Davis, era só Guita, Elisandro, era só os caras consagrados que estavam lá, não adiantava nada eu chegar no Corinthians e não entregasse nada, então, tipo assim, eu já tinha errado lá atrás, e eu já sabia com que eu tinha errado lá atrás, e eu sabia que as coisas demoram tempo, é um processo. E o processo, ele requer paciência e trabalho duro. E sempre tem alguém vendo. E eu entendi, eu já sabia do processo, já tinha errado lá atrás. E então, eu chego e eu não comecei a ser nem relacionado para jogo também. Os caras iam viajar, eram 20 dias de viajando no sul e eu treinando com sub-20. Só que eu dava a minha vida no treino do sub-20. Dava a minha vida. Mas muito, muito.
Isso já é, como você falou, um processo da maturidade. Porque lá no passado você desistiu porque você não tinha espaço, né?
Não tinha espaço. E tipo, eu virei e falei... O que que eu pensei assim na época, né? Eu falei assim, cara... eu nunca vou dar o gosto para as pessoas que escalam falar que eles estão certo. Eu nunca vou dar o gosto, eu vou sempre deixar uma pulga atrás da orelha deles, né? E tipo, meu, quando os caras chegavam de viagem, era o Ferretti, o treinador da época do Corinthians. E o Ferretti chegava, ele ficava vendo o treino do sub-20 ali, né? E ele vendo eu jogando, vendo eu treinando, vendo o meu dia a dia, né? E eu ia pra alguns jogos, assim, que era... E eu também tive a sorte, porque a gente fazia muitos jogos que é o pessoal do 20, e aí eu era o goleiro que ia. E o goleiro que tava indo na reserva do time principal... Ele não ia. E aí é eu. Então eu tava jogando mais. Eu tava tendo mais oportunidade. E eu fui levando. E tipo, muito jogo, Sport TV e tal. E tipo, teve uma época que eu não ia mais nem churrasco da família, assim. Nem churrasco com amigos. Que os caras, pô, assistiu o jogo, você não tava nem no banco, sabe? Toda hora tendo que responder a mesma coisa. 4, 5 vezes no mesmo no churrasco e tal. Comecei a ficar em casa, me preservar. Preservar minha saúde mental pra essas coisas. E focado no meu único objetivo, focado naquilo que eu queria. Porque eu sabia o quanto eu era bom, eu sabia o quanto eu tava trabalhando, eu sabia que uma hora ia chegar. E eu tava no Corinthians, tava no lugar que eu sempre quis estar, né? Então, eu lembro como se fosse hoje, a gente foi pros playoffs da liga. Quando começou os playoffs, o Ferretti chegou pro treinador de goleiros e falou assim, ó, respeito suas decisões e tal, só que a partir de agora o goleiro que vai começar é pro banco é o Careca. E aí ele vai e me coloca no playoff.
Ele foi contra o treinador de goleiros.
É, porque ali. O treinador é ele, né? Então sim, ele foi... Ele é o treinador. Quem manda é ele. E ele foi e me optou, assim, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Ferretti, né? Eu lembro quando eu ganhei o Mundial Universitário, eu tenho uma mensagem dele no meu celular que toda vez que me dá um negocinho assim, eu volto nela, escuto ela, sabe? Tipo, é um cara... maravilhoso, assim, ele era um cara que ele não era de muita conversa, e só que ele, cara da bola, cara malandro, cara sim. Vivido, cara tava vendo o dia a dia ali, né, então, sabe. Tipo, foi muito louco, assim, essa época no Corinthians, né, e tipo, eu vendo hoje, nossa, que história bonita, né, verdade. Só que, cara, quantas vezes eu não fui embora do treino chorando e bravo, sim. E chegava no outro dia, tinha que estar dando risada pra todo mundo de novo. Né?
Não é só flores,
o processo é árduo, né? E sempre foi assim, não adianta. E tipo, você foi pra lá, fácil, né? Nunca foi. E, tipo, você foi pra lá, foi pro outro time, começou a jogar, começou a ser titular, minha vida começou a andar. Mas sempre foi desse jeito, velho. Nunca teve um momento de respirar, um momento de um ar, um momento que seja tranquilo, sempre pressão, sempre.
Que acostumar com esse ritmo, né? É. Quem quer entrar numa área, qualquer área, eu vou dizer, viu? Não é só o futebol, não, mas tem áreas que futebol, né? O esporte em si, tem essa pegada, pressão, pra viver um momento de felicidade, né?
Exato.
E depois volta, pressão de novo.
Por isso que a gente celebra muito quando a gente ganha. Né?
Tem que celebrar.
Celebra demais quando ganha, porque a gente sabe o quão é difícil ganhar, velho. Quão é difícil estar entre os melhores.
Porque no futebol, assim como todo esporte competitivo, o outro lado também quer ganhar, né?
Todo mundo.
Quer perder, né?
É.
E assim, a busca pela vitória, ela é árdua, é um trabalho, né? É uma consequência do
trabalho. E quando você tá num time grande, fica mais difícil ainda. Porque eu, quando eu enfrentava o Corinthians, eu ficava a semana inteira sem me preparando pra aquele jogo. Então, tipo assim, eu jogava o meu melhor. Então a gente sempre tem jogos que os caras vêm jogar o melhor deles contra nós. É muito difícil,
falou, né?
Se manter numa equipe como essa, porque não tem um jogo fácil.
Não tem jogo fácil.
Sabe? Todo jogo é telhado de vida, assim, sabe, velho? Então você tá todo momento, a todo instante, se colocando à prova, né? Por isso que a gente vê vários jogadores, até no futebol de campo, que os caras, eles vão bem em alguma equipe. Eles vão para uma equipe grande, eles não conseguem jogar.
Não desenvolve.
Não conseguem desenvolver, porque é muito difícil, velho. É muito difícil. Pressão de torcida, pressão de vestiário, letrinha, que comissão técnica fala, que o roupeiro fala, sabe?
Os bastidores
é tortura. É tortura, velho. O futebol, ele é um meio maravilhoso para quem assiste, só que para quem vive, tipo, eu lembro... Cara... Jogos decisivos são 2, 3 dias dentro de um quarto fechado. Eu só saio pra treinar pra comer, acabou, velho.
Concentração
já era.
Total, né?
Concentração total. O cara vai assistir o jogo. Ontem jogou Palmeiras e Água Santa, final do... É, tá sendo gravado, mas... No domingo jogou Palmeiras e Água Santa, final do Paulista. E... O cara fez o churrasco com a família dele, pegou teu filho, foi assistir o jogo ali, já era. Agora imagina esses caras, como que eles se prepararam pra estar naqueles dois tempos de 45 minutos. O emocional deles, a pressão que é, às vezes... Por você mesmo, o cara do Água Santa que quer uma oportunidade melhor, o cara do Palmeiras que às vezes quer ir embora do pra fora, ou quer ir pra Europa, ou quer se manter ali dentro, né? Tem que estar sempre ganhando. Jogar futebol, eu falo do futebol porque foi o que eu vivi, mas eu tenho certeza que muitos outras coisas é a mesma coisa também. Mas é muito complicado, velho. É muito complicado.
Você tem que se provar quase que todo momento, né?
Todo instante.
E a vida do jogador de futebol é... A galera espera o espetáculo, né? Então o Careca, ele tem que estar lá no gol, ele tem que estar bem. Mas só que tem os bastidores, né? Você tem que estar bem. Quando o cara chutar, você tem que agarrar. É simples assim. Parece simples, né? Mas sempre tem o outro lado. O cara que também quer também marcar em você o gol.
É, eu vejo assim, às vezes o... Galera falando, é tipo, como que o cara consegue errar um cruzamento desse? O cara treina todo dia.
É, tem essas.
Velho, a maioria desses caras, eles não tem. Se eles entrassem dentro de um campo de futebol, não precisava nem ser de um estádio profissional. Aqui mesmo, em Jandira, aqui no Tablado, terrão, com torcida no terrão. A maioria desses caras, se eles entrassem lá dentro desse campo, velho, eles não conseguiriam. Eles iam. Não conseguiriam andar. Sabe?
Cada
pressão, e do lado de fora é sempre mais fácil falar, isso, né?
É muito fácil.
É, né? Eu vejo o cara que trabalha com mercado, sei lá, qualquer outra coisa. Sim. Cara que trabalha com planilhas ali e tal, não, porque eu vendo também, se eu não bater meta, o cara tá lá, vai bater um pênalti, meu, o que você tá falando? Não tem nada a ver, você errou ali, você apaga e faz de novo, mandou a proposta errada, você pede desculpa e manda outra. E se eu errar, o placar mexe. E exatamente. Não tem mais como eu voltar atrás. Se não muda, tem, muda tudo. Não tem mais como eu voltar atrás. E aquilo que eu fiz antes não garante nada do meu dia de amanhã. Eu tenho um jogo hoje. O que eu fui campeão ontem. Se eu hoje for mal, acabou, já era. O de ontem já foi. Passou, tá esquecido. Sabe? Eu tenho hoje que tá provando de novo.
E falando sobre isso, o Careca foi muitas vezes, né, campeão, ganhou vários títulos, foi considerado o melhor goleiro do mundo aí, citado, né, na lista, pelo menos duas vezes aí, você estava na lista do melhor do mundo, hein, olha aí, Jandirense, lá no, nos melhores do mundo, jogou por esses times todos que a gente falou, e essa pressão, ela é muito forte, né, nós estamos comentando sobre ela, né, e tem gente que, é como você falou, olha de casa e fala, poxa, esse pênalti aí até eu pegava, né? Pegava nada, né?
Pegava nada. Até desculpa da palavra, mas muita maioria dessa galera que fala isso, velho, se entrasse dentro de um campo, ia ficar todo mijado, tá ligado?
Agora só pra comentar um lance mais específico sobre isso exatamente, porque o pênalti no futebol de campo, ele é difícil de pegar. Mas no futebol de salão, rapaz, eu acho que é mais difícil, não é?
Ah, é difícil, velho.
É porque é muito. Não sei se você já analisaram, nós vamos pôr uma imagem aqui. É, inclusive você pegando um pênalti, né? Mas é muito próximo.
É muito próximo, A potência do chute é muito forte, né? Sim. Mas do mesmo jeito que é difícil pra gente também, é difícil pro batedor, né?
Claro,
do mesmo jeito que tem pressão pro nosso lado, a gente tá ali alta, pra, né, tentar fazer alguma coisa. O cara tem que fazer o gol. Então, né, a gente tem várias e várias maneiras, táticas que a gente faz pra poder tá indo no pênalti, né? E aí a gente tenta usar isso a nosso favor.
Tá certo. Agora, pra pessoa que tá em casa, pra conhecer um pouco mais sobre o esporte em si, quanto tempo de treinamento, né? Você falou aí que todo dia tinha treino, né? Qual que era mais ou menos? O pessoal entendeu o que é o treinar? Ou quando você tá no Corinthians, profissional e tal, qual era a dedicação que você tinha ali?
Ah, é full time, véio. Você não tem vida. Você não tem vida. É de domingo a domingo.
Você tem horário pra entrar e sair.
Você não tem vida. É de domingo a domingo, não. Você não consegue se programar, você não consegue ter dia dos pais, você não consegue ter dia das mães.
Aniversário dos
aniversário.
Filhos.
Quantos casamentos de amigo meu eu já perdi? E agora, esse ano, fiz aniversário, eu tava em Petrolina sozinho, porque eu tinha jogo na segunda-feira. Então, você não tem vida, velho. Você vive ali em função do esporte. É muito gratificante, é muito bom você viver com aquilo que você ama.
Mas você abre mão de outras coisas.
Mas você abre mão de muita coisa, né? Então, tipo, eu já cheguei a treinar em Dia dos Pais. O lugar que eu mais treinei, que ali não tinha como você roubar um centavo dos caras, velho. Porque o dinheiro era suado, cara. Foi em Erechim, no Rio Grande do Sul. Ali eu treinava muito, velho. Era dois períodos todos os dias. Das 10 da manhã, meio-dia. E depois das 4 da tarde às 6. Só que você tá em casa descansando, é um treino. A noite de sono é um treino.
Faz parte, né?
Faz parte. Tipo, eu chegava em casa, eu não tinha força pra fazer nada. Era só deitar, dar uma descansada, que a tarde tinha mais.
É.
E aí chegava morto de novo, era comer ali, descansar, no outro dia tem mais. E assim vai. E assim vai. No Corinthians era um pouco mais de boa, assim, vamos dizer. A mentalidade da comissão técnica, né? Eu lembro uma frase que eu escutava muito no Corinthians, que a gente tinha que ter fome de bola, sabe? A gente tinha que ter vontade de...
Sim.
De jogar bola. Jogar a gente bola. Tinha que estar com vontade de estar na quadra, né? E lá no Atlântico, cara, chegava ali agosto, setembro, ninguém aguentava mais olhar um pra cara do outro de tão pesado que
pesado,
é.
Né?
Eu joguei no Atlântico 2 anos, disputei 8 campeonatos, fiz 6 finais. Ganhei uma Taça Brasil lá, ganhei um gauchão. Fui o melhor goleiro do Brasil jogando pelo Atlântico. Fiquei uma vez lá entre os melhores do mundo. Fui o melhor goleiro do Gaúcho lá. Só que era muito, muito, muito pesado. Muito pesado. Muito pesado.
Treinava muito.
Muito, velho. Muito. Era tipo meio que militar, assim, sabe?
E aí cansava, né? A quadra tem hora que cansava, como você falou, né? Ao invés do Corinthians, que é provocar aquela fome de bola, você, talvez lá naquele momento você fala, poxa, vamos ter que jogar de novo, né?
Então, porque, tipo assim, eu sou um cara
métodos,
que. Eu sou um cara que gosto de treinar. Eu sempre treinei à parte, eu sempre. Lá não, lá era o lugar que eu não aguentava mais, velho, sabe?
Cansou de treinar, né?
Isso. Se chegava pro jogo assim, tá louco.
Quebrado, né?
Quebrado. Tá, você é doido. Uma pressão, assim, violenta, né? Mas foi de muito aprendizado pra mim também, porque. Eu lembro que o supervisor lá uma vez ele falou sobre isso, né, comigo. Tinha muitas conversas assim com ele. Ele falou sobre a. Como ele, a palavra que ele usava era cultura esportiva. A cultura esportiva do gaúcho é diferente da nossa, né? Lá o gaúcho ele vibra muito mais com uma dividida do que com gol, com drible, sabe?
A cultura dos torcedores, eu já percebi isso aí. E lá, vocês até recebi aqui algumas. Uma gravação, pessoal, né, daquela região, Porto Alegre e tal. E lá, pelo jeito que eu entendi, ela tem 2, 3 times, né? Ou você é Grêmio...
É Grêmio ou... é Inter. E acabou.
Então, e já é aquela rivalidade, né? Muito maior do que aqui, né? Aqui a gente tem uma rivalidade, né? Em São Paulo, né? Mas eu acho que lá é muito maior, não é?
Muito maior. Ou na nossa cidade tem o Ipiranga. Lá em Erechim tinha o Ipiranga e o Atlântico. Um era de futsal, um era de futebol. E os dois times eram rival um do outro. Era mais rival um do outro do que do Carlos Barbosa, que era nosso adversário de futsal, sabe? Então, tipo... É cultura dos caras, velho. Você tá no lugar ali, você tem que respeitar e vai que vai, né?
E vai que vai, né?
E lá em Erechim era muito doido, assim, sabe? Porque, por exemplo, a gente fez um jogo... A gente fez um jogo, ganhamos e tal, não sei o quê. Aí, tipo... Vamos comemorar, né? A gente tá longe da família, tá longe de todo mundo. Vamos fazer uma carne ali, né? Comprar uma cervejinha, fazer um churrasquinho, né? E tal, né? Suado pra caramba pra ganhar. O quanto perdia também pra esquecer, pra afogar as mágoas.
Comemorar e descomemorar.
Aí a gente tinha que mandar nossas esposas ir no mercado, velho. Se os caras vissem a gente, tipo, vai pegando o carrinho ali, colocando... 6 long neck ali no carrinho.
Pronto.
Meu irmão era foto, ia pro jogo no outro dia, cachaceiro, não sei o que. Eu falei, que isso, eu não tenho vida, velho.
Os caras marcavam em cima, posso...
hein? Sabe? Você se prepara a semana inteira pra jogar, joga, ganha. Agora na hora de fazer um churrasquinho aqui, né? Pô, comemorar, dá. E assim, quando você joga, eu vou pegar no sono por volta das 4 da manhã. Por conta da adrenalina e tudo mais. Então, tipo, você... Pô, pega ali 6 cervejinhas, você toma 3, sua mulher toma 3 ali, velho, dá um soninho, já era. Vai, né? Acabou.
É um relaxante até, né?
Os caras lá, você é doido. Os caras lá era maluco, velho. Maluco, alucinado.
É, são coisas do futebol e particularidades. Em 2017, você foi aí convidado a participar da Federação Brasileira de Futsal, né? Como é que foi essa experiência aí pra você dessa convocação?
Sim, eu esqueci de falar, na Atlântica também eu fui pela seleção 2018, fui campeão sul-americano.
Pela seleção,
ganhamos da Argentina. Em 2017 foi minha primeira convocação. Foram dois amistosos contra a Costa Rica, no Corinthians.
Tava no Corinthians.
Aí foi minha primeira convocação.
E aí, mas quando saiu o seu nomezinho?
Não, tava chegando em casa. Aí o supervisor da seleção brasileira mandou mensagem: Careca, tudo bem? Quem fala aqui é Reinaldo Simões. Vai sair uma convocação aí, seu nome tá nela. Não falou mais nada.
Seco assim.
Aí eu respondi, obrigado e tal, não sei o quê, né? Só que aquela coisa, né?
Você não achou que era um trote?
Então, é aquela coisa, tipo, que você sai com uma mulher bonita, mas não pode contar pros amigos, sabe?
Não pode contar,
porque o negócio não...
Não tinha saído ainda.
Não tinha saído, aí quando saiu, tá doido. E aí quando eu viajei, foi em Cuiabá os jogos. Quando eu cheguei no hotel, aí você sobe, vê a bolsinha ali da seleção brasileira.
É outro nível, né?
Com as roupas. Não, você é louco. É muito bom, velho. Muito bom, muito bom. É um sentimento, assim, que em outras profissões não tem, né?
Não.
Algumas profissões, que na publicidade, você consegue ganhar uns prêmios e tudo mais. Mas não tem. O cara trabalha no banco aqui. Não tem a seleção brasileira do
vai ter um reloginho deles, é 10 anos, talvez.
Entendeu? Mas não tem. E no futebol, no esporte, tem esse reconhecimento. E quando você alcança esse reconhecimento de seleção brasileira, tipo, cara, você tá entre os melhores do seu país, velho. É muito Brasil, louco. Véio. E aí vem a história do filme de novo. Aquele moleque que ia com a avô pro treino, que não sei o quê.
É a caminhada.
E depois do meu avô, meu pai trabalhava pra caramba, minha mãe trabalhava pra caramba. Eu com 14 anos, 13 anos, se eu quisesse treinar, eu tinha que ir de trem sozinho.
Tinha que se virar.
Eu ia de trem sozinho. Né? Depois minha madrinha, quando eu treinava à noite, ia me buscar, meus tios. Muita gente me ajudou. Família inteira ajudou pra eu poder ir atrás dos meus sonhos, né? E... cara, foi sensacional. Foi maravilhoso.
Da sua família, teve palavras de incentivo, como você falou aí. Mas deve ter também alguém que falou, poxa... Fernando, eu acho que era bom você fazer uma outra coisa. Teve isso também? Por parte da sua família, mais direto, assim.
O que minha família sempre pediu pra mim, né? E minha família, que eu falo, meu pai e minha mãe.
Sim.
Estuda. Tem vai se formar.
B? É o plano B?
Vai se formar, estuda. Tenha uma profissão. Vai se formar e tal. Essa foi a única condição, mas meus pais, eles sempre deixaram muito livres, assim, pra eu fazer o que eu quisesse da minha vida, assim,
apoiaram,
sabe?
Apoiaram 100%.
Sempre me apoiaram, velho, sempre me apoiaram. E quando não apoiavam também, eu pegava minhas coisas, a vida é minha, né, velho?
Sim, era seu momento.
Quem escolhe, né, o que quer pra vida sou eu, né? Meu pai e minha mãe têm a vida deles e eu tenho a minha, então vou viver a minha vida.
Você costuma dizer nas suas redes sociais, sempre tá dizendo por aí, nos programas que você participa, podcast. Fala um pouco do podcast que você tá fazendo aí, começando um projeto. Fala pro pessoal conhecer um pouco. Deixa aí já o...
Fazer um jabazinho já também.
Faz um jabazinho.
Também.
Onde é que tá esse programa? Como é que acha aí?
Eu vou... Antes de falar do vestiário, Vestiário Live...
Vestiário Live.
A gente... Hoje no futsal a gente tá muito carente de mídia. E a mídia que eu falo é a mídia para o atleta, né? O atleta ter voz, o atleta falar... Hoje se criou uma maneira de fazer esporte, uma maneira de fazer futsal no Brasil, que eles estão podando o atleta, eles estão podando o jogador dele se expressar, dele se posicionar. Porque é claro que quanto mais você se posiciona, quanto mais você se expressa, mais vulnerável você fica. Quanto mais você se expõe, mais na berlinda você tá. E alguns se fazem isso muito bem, que é o Rodrigo, que é o capitão do Magnus da seleção brasileira. Tem alguns outros aí também, Derlima e tal. Só que quando você... Isso te obriga a sempre estar ganhando. Porque a cultura do futsal hoje é que só presta quem ganha. Só que a Liga Nacional hoje, se eu não me engano, ela tá com 24 times. Um só vai ganhar. Os outros 23 vão perder.
Não dá dá pra ganhar todo
mundo. Não dá pra ganhar todo mundo. Só que o modelo e a maneira que eles estão fazendo futsal hoje, sim, só importa o que ganha. Então, a gente tá tentando mudar um pouco essa história, a gente tá tentando abrir um pouco a cabeça, principalmente dos atletas, porque são os atletas que fazem o espetáculo. Você vai sair pra assistir um jogo, você pode ser palmeirense, você pode ser corintiano. Você vai lá pra torcer pro seu time, só que você não vai pra ver o seu time. Você vai pra ver o Cássio no gol, você vai pra ver o palmeirense, o Dudu jogando, sim, o Everton no gol, né? Você vai pra ver o jogador. É. A criança começa a jogar futebol por conta do atleta, por conta do jogador, por conta do ídolo, por conta daquele cara que ela é fã. Isso que vai mover. E a gente hoje tá entrando numa transição perigosa, que os atletas hoje eles estão preferindo se calar, preferindo não falar, preferindo ficar quieto, não se expor. Né, não se expor. É. Então, uma das ideias do nosso programa, que sou eu, o Vander Carioca, que é a maior lenda, a lenda viva do futsal, que já teve o prazer de vir jogar aqui em Jandira, já um evento que a gente fez, e o Luizão, que é o maior jogador da Várzea de São Paulo. Nós três, a gente criou o vestiário, e tamo aí agora dando voz pros atletas, colocando os nossos pontos de vista, e tá rolando, tá, tem duas semanas que começou, tá com uma visibilidade bacana, legal, né? É uma resenha descontraída e tal.
Tá lá no YouTube, né?
Isso. E assim, não dá pra gente falar sério lá todo momento,
não, não
né?
Tem como, né?
Porque senão a galera não vai assistir. Só que no meio da resenha a gente sempre tenta colocar esses pontos de vista, a gente sempre tenta colocar isso pra tentar abrir a cabeça do fã do futsal, né? Pra ver se a gente consegue mudar um pouco, assim, né? A maneira que tá sendo feito. Que não, sim, tá legal. O futsal, não cada tá dia legal, que né? passa, tá indo mais pra baixo, perdendo patrocinadores ou patrocinadores dando aquele pouco que tem. A gente vê ginásios cada vez mais vazio, a gente não consegue mais ver novos ídolos depois que o Falcão parou de jogar. Dificilmente a gente vê um jogador que consegue encher ginásio, né? Então hoje a gente tem que mudar isso. A gente viu o futsal antes, era 5, 4 jogadores aí por equipe, com nome,
destaque,
né? Destaque que levava pessoas pra assistir, que era gostoso de ver. Ontem, no domingo, eu joguei a final da Zona Livre, que é o principal campeonato de Várzea de São Paulo.
Foi campeão, inclusive.
Fomos campeões nos pênaltis.
Mais
obrigado.
Um título, né?
É.
Mas e aí, tava cheio?
Lotado.
É que... Lotado.
Lotada a federação. A Várzea, hoje em dia, lotada, de nós da federação. Muita gente mesmo, né? E a gente não tá vendo isso nos jogos da Liga Nacional.
É verdade.
Então existe o fã do futsal.
Claro que existe.
Só que eles estão muito distantes do profissional, dos jogadores. E a gente precisa criar novos...
Você acha que falta uma comunicação melhor, uma divulgação melhor disso? É o que você falou do atleta se expor mais um pouco, né? Para que o futebol, né, tenha os seus ídolos também, né?
Sim.
Porque gente boa tem, não tem?
Tem, mas
você tem acompanhado aí por
sim,
aí?
Sim, sim. Não, tenho visto. Só que o futebol, ele tem todo dia... uma enormidade de programas esportivos.
Exato.
Falando sobre futebol. Então o atleta do futebol, o jogador de futebol, ele pode ficar quieto na dele, porque ele vai estar sendo falado e já era.
Vou falar dele.
Mas no futsal não, no futsal a gente precisa ir atrás, a gente precisa correr atrás, a gente precisa ir nas escolas, a gente precisa criar novos nomes. Eu acho que esse é o grande problema do futsal. A gente hoje, né, se eu te perguntar, você não consegue me falar, eu acho 5 jogadores.
Consigo.
Da Liga Nacional.
Não consigo, mas eu sou ruim, quem me conhece sabe, nem do futebol de campo também vou saber também, mas enfim.
Então.
Mas quem acompanha, né, às vezes tem um pouco mais de dificuldade, embora a gente sempre vê alguma coisa, mas realmente você tem razão, olhando assim, o futsal tem aparecido muito pouco nas mídias, né?
Muito pouco, antes do domingo direto tinha jogo no Esporte Espetacular.
Exatamente.
Hoje em dia não tem, aí a gente vê várias modalidades nascendo aí, que nem o X1. X1 tá botando numa live de Instagram 100 mil, 150 mil pessoas ao vivo, simultaneamente.
Você vai participar do X1?
Eu joguei o X1, sou dono do cinturão. Do cinturão.
Dono do cinturão, você já participou.
X1. Ginásio lotado em Petrolina.
Explica o pessoal que não conhece o que é o X1.
X1 é um jogo que é um jogador contra o outro e um goleiro em cada lado.
A gente jogava 15
por
quando 15, era criança, que era, tinha um outro nome,
É isso mesmo.
Era o nome agora, fugiu.
Um golzinho.
Cara. Era, que é gol a gol, né? Gol
também
a gol.
Tem um gol, é, mas ali vai pro drible, sabe?
É, mas tinha alguma modalidade que a gente fazia isso. Era gol a gol, mas tinha um drible que você fazia ali e podia chutar, nossa,
isso.
Tem umas regras.
E né? O X1, eles entenderam isso e eles fazem personagens. O esporte é uma fábrica de histórias. É. Tá todo mundo querendo... Tem marcas que elas fabricam histórias, porque elas não têm uma história legal pra contar. E o futebol todo dia tá acontecendo histórias novas, história de superação, todo tipo de história tem no futebol, no futsal, sim, no esporte. Então o X1 entendeu o poder das personalidades. Então o narrador é forte, o jogador é forte. Eles pegaram essa parada do MMA. Né? Do desafio, eu vou pegar, eu sou o brabo, eu sou não sei o que lá, que vende o espetáculo. Isso não é marra, isso não é arrogância, não. Isso é vender o espetáculo.
O produto ali,
eles né? vendem um produto, o juiz é um personagem, sabe? Todo mundo ali é um isso personagem.
Veio, você falou da luta, né?
Isso veio da luta. Todo mundo é um personagem ali, cara, e eles não param de crescer, não param de crescer.
E o cara vai numa luta, às vezes é por causa do juiz, às vezes é por causa de um dos oponentes que vão estar ali, e às vezes nem é por causa de nada disso, eu já vi por causa do espetáculo que é.
O espetáculo fica legal, fica um negócio bacana de ir. Então, tipo assim, pô, tá na minha cidade, eu vou. Quem é que vai jogar? Nem sei, mas o X1 é legal. Eu vou.
E acho, isso tá faltando, né? E essas coisas assim, esses envolvimentos são bacanas. E aí o programa lá pra gente... Chegar lá que você falou. Tá lá no YouTube, chama.
Tá no YouTube e no Instagram.
Vestiário. Como é que chama lá?
Vestiário Underline Live. Vestiário Underline Live no YouTube e no Instagram.
E aí sai quando esse programa?
Assim? Já tá. Sai de quinta-feira. Toda quinta-feira às 20 horas. A gente agora vai começar a fazer novos quadros pra gente tá alimentando o canal diariamente. Porque a gente tá colocando só cortes, né?
Sim,
por enquanto.
Entendi.
Até porque a gente também não. Tá aprendendo a fazer o negócio e tal.
Estamos movimentando.
Agora a gente vai começar a fazer novos quadros, algumas coisas com treinadores, com
entrevistas
gravadas e jogando lá, né? Pílulas assim,
legal,
pra gente poder tá alimentando e dando voz pras pessoas, né? Porque eu falo que eu não sou o dono da verdade, eu não sou o dono da razão. Isso é o que eu acredito, isso é o que eu penso. Só que às vezes eu conversando com outra pessoa... Ela pode me ensinar, ela pode dar o ponto de vista dela diferente. E a gente vai aprender com a história dela, com a experiência dela também. E vai estar passando isso para as pessoas. E vai estar falando de futsal.
Que
é o mais importante. Que esse é o foco do programa.
Bacana. E o pessoal hoje, para acompanhar o seu trabalho, como é que pode acompanhar o seu trabalho?
Meu trabalho é o Instagram. Eu trabalho bastante com o Instagram. É careca360, @careca360 no Instagram.
360? Eu fiquei curioso pra saber. É só um número aleatório? Ou quer dizer 360 graus, vezes toda...
É por conta do 360 graus e assim, eu, né, vamos lá. A gente tava no Instagram, assim, tipo, o meu Instagram antigamente era careca_01futsal.
Sim.
Meu, legal, careca_01,
né?
Que era o número que eu usava. Sim. Futsal, minha modalidade, né? Só que eu queria simplificar, né? E tem a visão 360 graus, né? Eu acredito numa porrada de coisa também sobre tudo isso, né? Eu sou um cara que gosto de estudar, não vivo só do futsal. E aí eu peguei isso e coloquei careca 360.
Ficou bacana,
deu
essa amplitude.
É,
você
então,
saber por quê, mas
e aí foi, e a minha rede social ela começou a crescer bastante depois disso aí, né, e ficou até hoje a marca 360.
É porque eu sempre digo que o pessoal fala, poxa, a primeira coisa, se você quer se expor, né, que é essa questão, tem que ter uma coisa fácil de achar, né, você colocar lá, viu, uma dica pra você, você colocar lá, careca_01, futsal... traço, Jandira, vai ficar difícil o pessoal achar, não fica? Naquele lá seu, tudo bem, tinha tudo a ver com você, mas ficou um pouco grande, né, o primeiro lá, né?
Sim,
360 ficou top.
Aí coloquei o caraca 360 ali e o negócio, velho, começou a subir.
Que as pessoas acham com mais facilidade, né?
Também.
E o Instagram, lógico, né? Ele gostaria de colocar careca, mas com certeza tinha 2 milhões e meio.
Já tinha o careca cadastrado lá. Careca 01, já tinha também.
Já tinha. Então,
aí eu coloquei o careca 360 e ficou bacana. Hoje eu tô com 124 mil seguidores, né?
Muito bom.
Tá rolando ali a rede social. E
você posta tudo lá, né? É, sobre eu... família, eu vejo muita, muitas coisas lá.
Eu blindo muita coisa, assim, né?
Sim, lógico. Dentro
Mas dentro do possível eu coloco as coisas ali, inclusive, porque é isso que se aproxima das pessoas.
Sim, e a vida real, né?
É a vida real, não adianta também querer ficar escolhendo ali, ou querendo mostrar uma pessoa que você não é, né?
Sim, enfim, com certeza.
Então...
E eu quero até te parabenizar pela família, né? A Carol, né? A Laura e o Pedro, né?
Carol, Laurinha e Pedrão. E tá vindo agora o Guto.
E já tem mais um. Guto?
O Guto, o Augusto tá vindo por aí.
Puxa, parabéns pela família, né?
Muito obrigado.
Pelo seu trabalho, pela sua história, né? Manda... Quer mandar um abraço pra galera? Ó, já, nós já falamos o nome aqui, né?
Mas... mandar um beijo pra minha família, né? Pra minha esposa. Que sem ela, nada disso seria possível, né? Ela é meu porto seguro ali. É, quando eu viajo, quando eu fico nesse quarto escuro que eu te falo, é ela que pega as rédeas ali, toma conta de todo o resto. Pra eu estar aqui, ela tá com as crianças também,
sim,
né?
Tá
administrando tudo. E eu sei o quão é difícil o trabalho dela de mãe. Eu sei o quão difícil é ela abdicar de todas as outras coisas dela também pra poder tomar conta da família, né? Não é fácil. A gente acha que o trabalho do homem de poder sair e arrecadar e buscar as coisas é árduo, mas não é, velho. Tenta trocar com tua mulher um pouquinho. Fica em casa um pouco pra você ver o quão difícil que é, velho. É muito difícil ser mãe, é muito difícil ser mulher, ser esposa, né? E a Carol, eu sei louco, só tenho a agradecer porque ela faz isso com maestria.
Certo, é verdade. Eu vi a família toda, né? Inclusive, quero falar sobre isso. Você foi homenageado aqui em Jandira, né? Recebeu um título de cidadão jandirense, né? É um reconhecimento também, né, careca? Porque a gente vive aqui e às vezes a gente não é reconhecido no lugar de onde a gente veio, né? Você que fala tanto de Jandira e às vezes aqui, às vezes você não quer que ninguém te fica, vamos dizer assim, te saudando, nada disso, mas que, ó, respeite sua história, não é isso?
Sim, e você falou uma coisa muito legal, que é uma das coisas que eu mais levo pra mim, assim, né? Eu quero agradecer o Franklin, né, que o Franklin foi
o nosso vereador
Franklin, foi a pessoa que me condecorou com esse título, sim, que é a maior honraria que um cidadão pode ter em Jandira. E, cara, o que eu mais, eu acho que foi o título mais importante de toda a minha vida, de toda a minha trajetória, porque vai muito de encontro com o que você tá dizendo. Não adianta. Se você saiu da tua cidade, saiu da tua casa, foi pro mundo, quando você volta, você não é reconhecido, você se perdeu no processo.
Alguma coisa deu errado.
Alguma coisa você fez de errado. E quando eu volto e recebo o título de cidadão jandirense, tipo, pô, acho que eu fiz as coisas certas, sabe? Eu acho que eu... acho que eu batalhei o caminho legal, né? Porque no final das contas, véio, quando a água bate, o lugar que eu me sinto bem é em Jandira. O lugar,
origens, né?
A minha origem. Eu tenho que voltar pra cá, eu tenho que ir pros lugares onde eu ia, eu tenho que ir tomar o cafezinho da minha avó, eu tenho que ir lá dar um beijo no meu avô, porque é ali que me conecta de novo. É ali que é diferente, sabe?
E olha
não
que
adianta, você vai pra onde for.
Sim.
Você vai pra onde for, mas quando você... Tá louco, você senta ali na padaria, toma um café.
O Fernando tá falando e ele já foi em vários lugares, né? Ultimamente ele teve na França, né?
Sim.
Imagina ele lá na França tomando café.
Mas o café mais gostoso que
mas
eu tomo
o café é
aqui,
de Jandira.
É o de Jandira, velho.
É da Praça 8,
é da Praça 8, pô, tomei um cafezinho lá sentado na frente do Louvre, na frente da Torre Eiffel.
Foi legal.
Foi maravilhoso, mas... O café gostoso é o daqui, velho. O da minha avó lá, velho.
É um cara que ama a cidade, né? Como também nós amamos também. E por isso também aí batalhamos pra fazer mais e melhor, pra que a cidade também possa ficar melhor. E o Careca ou o Fernando, como vocês preferirem, também tem aí esse desejo, né? De fazer mais aí pela cidade. Principalmente no esporte que ele tem, assim, profundidade de conhecimento, né, Fernando?
Sim, é... A gente até bateu esse papo nos bastidores assim, né? Pode ter o projeto esportivo que for. Sem uma referência, sem um ídolo, vira mais um.
É, né?
E a gente aqui em Jandira, meu, tem o Mauricião, tem o Carlinhos, tem o Serginho, tem eu, tem vários outros aí que conseguiram alguma coisa, que conseguiram um destaque. Por que não usar essas pessoas pra cidade?
Como referência.
Por que não pega essas pessoas e usam como referência dentro da cidade, né? Você vê um monte de lugar aí, eu não tô pedindo nada, mas você vê um monte de lugar aí, tipo, né? Hoje eu morei na França. Joguei a UEFA na Rússia, em Tiumen. Meu amigo me mandou um vídeo, ele foi jogar lá no ginásio esses dias, tem uma foto minha, um quadro meu lá no ginásio. Tipo, os caras valorizam a história, os caras valorizam quem pisou ali, os caras valorizam a pessoa que estava lá. Tipo, tem um quadro lá, né? Lá na Rússia, do menino careca aqui de Jandira. E tipo assim, o que que a nossa cidade tá fazendo pelos moradores de Jandira?
Não pelo careca.
Não pelo careca, mas o que que ela tá fazendo pelos moradores de Jandira? Você vai no ginásio aqui hoje, não tem nada. Não tem nada, o moleque vai lá, não tem nada no ginásio, não tem quem jogou, não tem os times que teve, não tem um troféu.
É verdade.
Não tem nada. Falta... No tablado ali, o Julinho chegou a fazer alguma coisa, ele, né? O Julinho, ele fez alguma coisa, ele tem um negócio meio lá, tem um negócio do Serginho, tem um negócio de outras pessoas lá. Meu, quero levar meu filho aqui em Jandira. Filho, vamos conhecer o ginásio de Jandira, onde papai começou jogando. O que que tem ali de memória afetiva? O que tem aquilo ali de lembrança, a não ser aquilo que eu falo pra ele?
Sim.
Né? Então acho que a gente tem que começar a valorizar um pouco mais, sabe? A gente tem que começar a colocar um pouco mais. E eu falando do esporte, mas isso aí você pode botar pra educação, você pode botar
várias
pra
áreas,
cultura, aí. Na arte, e onde for, pra várias áreas, sabe? Eu acho que, tipo, a gente tem que falar mais, a gente tem que ter orgulho da cidade, né? A gente tem que criar esse sentimento no jovem, né? Não adianta a gente exigir que a pessoa seja patriota, não adianta a gente exigir que a pessoa ame o município, mas o que que o município faz pra essa pessoa? Exatamente. Pra essa pessoa ter orgulho de falar, sabe? Então, é uma via de mão dupla, né? Eu tento entregar pro município, eu tento entregar pras pessoas, eu tento entregar pra juventude, o que o esporte me deu.
Sim.
O que o esporte me proporcionou. Só que falta um pouco mais também dessas pessoas que estão nos comandos,
né?
Nas gestões, envolver, trazer um pouquinho
aí,
mais,
né?
Pra essa galera, assim, né?
Na gestão aí.
E não é uma crítica, é não. Só o que eu penso. E é o que eu falei, eu não sou o dono da verdade, eu não sei o que é
crítica,
certo,
né?
E errado.
É só
o que eu acho, só o meu ponto de vista.
Exatamente.
Né? A gente vê a galera fazendo, a gente sabe que o município tem problemas muito maiores, a gente sabe que o município tem coisas muito piores pra ser resolvida, pra serem feitas, né? E a gente vê a galera trabalhando, correndo atrás, né? Tentando.
Sim.
Mas as pessoas que estão nesses cargos, as pessoas que estão cuidando dessa parte, eu acho que eles podem um pouco abrir a cabeça, chamar pra trocar uma ideia.
Ouvir um pouco mais.
Ouvir um pouco mais e tentar fazer alguma coisa de diferente, principalmente pra juventude, velho.
Né?
Que é a juventude que é o nosso futuro, a juventude que vai editar pra onde a nossa cidade vai, se ela vai subir, se ela não vai. A gente vê Itapevi crescendo, a gente vê Carapicuíba crescendo, a gente vê todo mundo crescendo. Né? E a nossa cidade aqui, a gente enxerga ela ainda um pouco resolvendo só o que é de curto prazo, sabe?
Só o dia a dia.
O dia a dia, a gente não consegue enxergar um movimento a longo prazo, né? A gente tinha a pista de motocross, que Jandira era conhecido em todos os lugares pela pista de motocross, hoje a gente já não tem mais. Né? A gente, eu vejo um monte de coisa aqui, sabe? Tipo, um escadão, por exemplo. Pega os artistas ali da comunidade, né? Compra uma tinta pros caras, velho. Faz aquele escadão ali virar uma obra de arte no meio da cidade,
né?
Ser visitado, ser legal. Se aquele escadão for legal, a tiazinha que tem o pastel, ela vai vender mais pastel.
Sim.
O cara do mercado vai vender mais. Aquela rua ali vai movimentar mais dinheiro, sabe?
Às vezes são pequenas ações.
São pequenas ações que vai mudar, né? Que vai embelezar a cidade, que vai fazer as coisas, né? E a cultura, a arte, o esporte tá muito próximo disso, né?
Tá muito junto. Bom, quero agradecer mais uma vez ao Fernando, né? Fernando ou Careca, né? Você gosta mais de Fernando ou de Careca? Depende, né?
Em casa,
só
Careca, só,
é só Careca.
Nem meu pai acho que tá mais me chamando de Fernando. É Fê, minha mãe é Fê também.
Seu avô chama de Careca também.
Meu avô é negão, vem cá, dá risada e já era.
Ok, Que legal. Bom, quero agradecer você por ter disposto esse seu tempo hoje aqui com a gente e passar um pouquinho da sua história. Quero, né, mais uma vez dizer para você que estúdio aqui, portas abertas, né? Sempre tiver uma novidade, tiver um projeto novo, vem aqui, conta pra gente, vem falar pro pessoal aqui e uma parceria aí, tá bom?
Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado pelo espaço aberto, né? E sempre que for pra falar de Andira ou qualquer coisa de Andira, podem contar comigo também, né? Que a gente tá aí pra tentar fazer o melhor pela nossa cidade, essa cidade que a gente ama tanto.
É isso aí. Obrigado você que acompanhou a gente aqui por esse vídeo também. Quero pedir para você compartilhar, né? Curtir o canal, recomendar aí para os amigos. Sabe aquela pessoa que está começando no esporte, aquele menino? Manda para ele conhecer um pouco da história, né? Do Careca. O Careca deixou as redes sociais aí. Você também pode ir lá de vez em quando, né? Dar uma olhada no que ele está fazendo. Tem muita coisa boa. Ele é muito família, né? Nós falamos aqui sobre isso também. E é um exemplo aí a ser seguido aí, morador da cidade de Jandira, né? E hoje sendo o nosso entrevistado aqui no Converso Online. Um abraço e até a próxima.
Valeu, obrigado. Tchau, tchau.